seja onde bem, na minha opinião, foi a surpresa do campeonato. Foi
também foi um jogo muito específico, era o último jogo.
Exatamente, mas trouxeram muita gente,
muito bem acompanhado.
Arrastaram muita gente. Que eu,
pelo menos os jogos que eu vi.
Se me dissessem isso aí, eu achava impensável dizer que o Sejão de Ver podia ser acompanhado por 1000 pessoas no jogo. Mas é verdade, e eles mobilizaram a gente de Sejão de Ver, e eles apareceram ali no comendador e criaram uma moldura humana e fizeram daquilo um grande jogo, ajudaram a fazer do jogo um grande jogo, e foi bom, e vai ser para recordar durante muitos anos este jogo lá, mas Sejão de Ver.
Então, que análise é essa dos treinadores ao que vai acontecer na próxima temporada?
Eu hoje, à segunda-feira, gosto de ler os jornais aqui do Conselho, e vi lá duas entrevistas, uma muito positiva e a outra que me fez admirar um bocadinho, olhando ao treinador que é. A positiva é dolorosa. O treinador de Lourosa assume-se como um candidato ao título. É a demonstração.
Nem poderia ser de outra forma.
Naquela casa não se pensa noutra coisa. Eu gostei da forma como
o Caetano
se exprimiu, fez as chamadas de atenção à massa associativa, quer mobilizar o povo de Lourosa, quer ganhar todas as semanas, vão fazer uma boa equipa, ainda se vão reforçar mais. Todos os condimentos para que o Lourosa possa vir a ser o possível campeão. Depois, pela parte menos boa, um treinador que eu admiro muito, pela sua qualidade e pelos conhecimentos que tem de futebol, que eu analiso, portanto, os comentários dele e aquilo que ele exprime. Eu até acho que ele é um treinador evoluído demais, que é o Carlos Santos do Fiéis. Ele vem a dizer que só quer fazer 43 pontos.
É para não descer.
43 pontos, quer fazer mais um ponto que o ano passado, mas estava 43. Agora ele automaticamente já dá 59 pontos aos outros. Um treinador não pode pensar dessa forma. O Fiéis vai entrar para o campeonato com as mesmas aspirações das outras equipas. E ele quer estar a libertar responsabilidades antes de começar o campeonato, não está de acordo com a qualidade dele de treinador. Pronto. E ele tem que assumir, porque ele tem qualidade para isso, e tenho a certeza absoluta que ele se vai rodear de jogadores para jogar lá para cima. E ele não quer é criar expectativas acima daquilo que realmente ele se calhar pensa que o pessoal de Fiéis quer, mas tenho a certeza absoluta que não é isso que o Paulo Lima quer, o presidente do Fiéis. O presidente do Fiéis quer o Fiéis a jogar nos primeiros lugares, e isso aí, na minha opinião, em 102 pontos possíveis, querer só 43, acho que é muito pouco para uma equipa que se diz a maior do distrito, a nível de
o que tem mais atletas na Associação de Futebol de Aveiro.
Isso tudo é hora. Pronto, eles são grandes nisso aí, também têm que ser grandes noutra coisa. E o Carlos Santos não tem que ter medo de nada, nem de ninguém. Tem que ir para o campeonato, a pensar o melhor possível, e se puder chegar lá acima, se puder ser o primeiro, não vai ser o segundo, se puder ser o segundo, não vai ser o terceiro, e assim sucessivamente. Tem que pensar, um treinador de futebol tem que pensar só em ganhar, porque ele não pode de maneira nenhuma, ele ao dizer que só quer 43 pontos, só quer 11 vitórias e um empate. Perto disso aí, 11, é 3 pontos. 3 pontos, ora, portanto, são 14 vitórias.
Quer ganhar os jogos em casa?
Não pode ser, ele tem que ir. Eu tenho a certeza absoluta. O Fiéis, o ano passado, chegou a Lamas, deu um recital de bola no Lamas e ficou em 9º lugar, ou 8º lugar, ou o quê? Ele tinha jogadores jovens, mas tinha uma boa equipa. Ele de certeza absoluta que vai ficar com a maioria dos seus atletas do ano passado. Tem contratações, porque ele conhece muitos jogadores e sabe muito bem aquilo que quer. E ele tem que pensar positivo e tem que dinamizar e criar o sentido de vitória na equipa dele, para que os jogadores, quando chegar aos 43 pontos, que ele se calhar pode fazer ao fim de 14 ou até 42 pontos, depois empata no jogo a seguir, depois não ganha mais ponto nenhum, não pode ser assim.
Mérico Teixeira, no caso desta convicção de Caetano como treinador em 2007-2018, nem poderia ser de outra forma, absolutamente em consonância com o que diz o Presidente, não é? Assumindo claramente a candidatura.
É, com certeza, eu não li a entrevista, mas de qualquer das maneiras, portanto, já ouvi falar sobre isso, e de facto estou completamente de acordo. O Luís Eternador tem que ser assumido. Aliás, como eu tenho dito aqui, as camisolas amarelas e pretas, só as camisolas são candidatos à subida no distrital. Eu queria mandar um abraço aqui ao Filipe Oliveira, portanto, ao nosso amigo, ao Bernardo Litos e ao Bruno Santos, principalmente, portanto, ao Filipe, porque, pronto, aqui estão a falaram no São João de Beda que mobilizava, de facto, muita gente, e em Lamas, de facto, foi uma verdade que eu vi, mas, de qualquer das maneiras, se calhar foi bom eu ter espicaçado aqui neste espaço de que eles, em Lourosa, tinham sido 25, porque, de facto, foram muito poucos, portanto, num jogo muito importante para o São João de Beda, em Lourosa.
Campos diferentes.
Tiveram muito poucos assistentes, se não fossem de facto os indivíduos da Fonseca, de que estão assim meio divididos, são metade Lourosa e metade de São João de Beira, é um bocado como os de Beira, os de Beira, de São João de Beira, de Beira são metade do Feirense e metade do São João de Beira, mas isso são defeitos ou virtudes de uma terra que é de facto muito grande e que tem muita gente. Para falar do Lusitânia de Lourosa, e eu para já, pronto, em relação às obras de que o Carlos Silva, a semana passada, levantou aqui questões
dos 60 metros.
Interessantes, dos 70 metros.
Quase ele sugeriu que era muita parra e pouca uva, não é?
Eu sei o que é que estão lá a fazer, mas acaba lá a conversa que é para
fazer. Hoje passei lá, portanto, ao campo e já vi, de facto, algumas obras, mas de qualquer das maneiras, portanto, enfim, a direção de Lusitânia Lourosa criou uma expectativa muito alta e não sei se isso não será prejudicial, portanto, enfim, se porventura não se concretizar alguma das obras anunciadas, o que é começa de facto já mal. Portanto, eu espero bem de que os dirigentes do Lusitânia rapidamente, portanto, comecem a fazer as obras que prometeram, porque de facto foram criadas expectativas muito altas em relação às obras e em relação à própria equipa.
Até mas, o Silva está atento, não é? A essas
sim,
movimentações.
Sim, claro. O Carlos interessa-se mais pelo Lusitânia do que pelo Lamas.
O Lamas já tem tudo feito.
Porque ele sabe de que o inimigo, portanto, principal são as camisolas amarelas e pretas. Não é só Lourosa,
mas
a Lourosa
do Estelo,
é o Beira-Mar e o Estelo. Portanto,
do Estelo.
E o Carregosa também.
E agora, e o Pavilhosa com o Gás Manuel.
Imagina,
Pavilhosa é azul e branco.
Não, ele é o que está a dizer.
Estou a dizer pela aposta no Gás Manuel. Não pela cor das camisolas. Não estou a falar da cor das camisolas.
As outras camisolas não se interessam. Tudo que seja amarelo e preto para ele é uma confusão.
Mas afinal, o pormenor que eu falei aqui das obras... O Teixeira tem de se convencer do seguinte: as obras num estádio não se podem fazer de um dia para o outro. É certo que o homem disse que... Não vou estar aqui a defender o Hugo... É o Hugo Mendes, não é?
É.
Pronto. Eu não vou estar a defender aqui o presidente de Lourosa. Mas as pessoas de Lourosa têm de se capacitar de que Roma e Pavia se fizeram num dia. Se o homem prometeu que vai fazer, ele não disse que ia fazer num mês, ele disse que ia para criar estruturas de Lourosa para Lourosa subir à primeira divisão. E eu li isso. Agora, dizer que o homem tem de cobrir o estádio em 8 dias, arranjar as cadeiras do campo em 18 dias, arranjar o relvado, contratar uma equipa para subir, ele não aguenta com semelhante. Ele não é o Speed Gonzalez. Ele é o presidente de Lourosa e tenho a certeza absoluta que ele vai tentar melhorar a estrutura de Lourosa, que vai de certeza absoluta, porque ele nota-se que ele quer isso. E oxalá que consiga, mas que fica atrás de Lamas.
O desejo manifestado aqui por Carlos Silva em relação à divisão da elite da Associação de Futebol de Aveiro. No caso, Carlos Alexandre, de tudo aquilo que projeta a próxima temporada, por esta altura o Américo Teixeira segreda alguma coisa ao Carlos Alexandre.
São pós-Muris, mas nós não estamos interessados.
Ai, mas os Muris vai... forçosamente também intrometer-se de novo na luta pela subida, não é?
Não sei, sinceramente, com toda a sinceridade aqui. Isto que eu disse aqui foi uma brincadeira, como é óbvio. O Américo estava-me aqui a contar uma piada, basicamente. Não sei, acho que não. Sinceramente, acho que não. Os Muris este ano não se vai intrometer na luta para a subida. Os Muris, como já foi aqui dito, e eu sou completamente dessa opinião, os Muris o ano passado perdeu uma grande oportunidade de ter subido divisão. Uma grande oportunidade. Eu, na altura, já falei sobre isso, já disse a quem de direito, a quem devia
ter. Mas isso já passou, já foi, não?
Já passou, e só que este ano as condições até financeiras são diferentes. E, portanto, este ano as coisas terão que ser... terão que ser mais bem pensadas. E eu não sei, eu sinceramente não sei quem são as contratações dos Muris. Eu só conheço uma contratação dos Muris, ou melhor duas, neste caso concreto. Sei que o Jumoriz esta semana perdeu mais um jogador que estava a contar com ele. Perdeu mais um jogador que estava a contar com ele. Para o Alvarense.
Quem foi?
Foi o Fred. Vai jogar para o Alvarense. E o Fred... Fred, que jogava.
Fred.
Já estava nos Muris, sim, que estava nos Muris. Sim, era o nosso jogador. Já jogava há 6 anos nos Muris. Já tinha sido. Não. O Fred, o nosso Fred. Não é o Freddy, é o nosso Fred. E portanto, e tudo por uma questão. Voltámos nós outra vez à mesma questão, porque os Muris não têm capacidade neste momento de aguentar a pedalada de que se oferece aos jogadores.
Olha, acredito nisto. Os Muris é que está no bom caminho. As equipas que têm já contratado os seus jogadores, têm a sua estrutura do ano passado, então ainda vão fazendo. Agora quem andar é contra. Os Muris vai esperar mais um tempozito. Daqui por 15 dias ou 3 semanas, ou em agosto, começam os treinos, não faltam lá jogadores. Caminhonetas de excursão. Para jogar, para fazer uma equipa igual à do ano passado.
Os que vai ter
os Muris, desde que se preocupe a dizer assim, olha, nós só pagámos isto, não temos dinheiro para mais. Os jogadores chegam a uma altura que têm de jogar. Os jogadores hoje não podem fazer aquilo que faziam há meia dúzia de anos atrás. Os jogadores hoje, alguns que são procurados cedo, vão ganhar mais dinheiro, mas os outros são obrigados, se não quiserem estar parados, vão ser obrigados a jogar de acordo com aquilo que os clubes lhe dão.
Aqui o meu amigo Carlos Silva é um enigma, de facto. Eu, se calhar, para o identificar bem, eu gostava de contar uma história, se me fosse permitida, que é a história do médico que adivinhava sempre se era menino ou menina. Sabe que um casal, portanto, com a esposa de bebê, chegava, portanto, ao médico e dizia: "Nosso doutor, nós gostávamos muito, isto antes das ecografias, como é evidente, gostávamos de saber muito como é que, se é um menino, se é uma menina." E o médico lá olhava, escutava e tal, e dizia: "Sim, senhora, vai ser um menino." E o casal, se gostasse de menino, claro, saía todo contente. Só que eles mal saíam do consultório e ele escrevia no livro dele: "Menina." Se fosse menino, já estava, eles nem chateavam mais, o médico tinha acertado, era uma maravilha. Se fosse menina, metade deles não se chateavam com o médico, mas a outra metade, que lá vinha reclamar, chegava lá e dizia: "Ó, senhor doutor, desculpe lá, então o senhor disse-me que era um menino e afinal nasceu uma menina." E ele olhava para eles e dizia: "Desculpe lá, eu acho que não, eu acho que ele disse menina, você é que está confundido, mas eu vou ver ali ao meu livro de apontamentos." E então chegava lá à frente, mostrava o livro: "Está a ver? Eu tinha razão, eu disse menina."
Olha, só para chamar aqui a atenção da gente.
Pronto, e o Carlos, como diz tantas coisas, umas aqui, no cravo, outras na federação.
Estes meses todos, e disse: "O Lamas é um sério candidato. O Lamas tem equipa para jogar para os primeiros lugares." E andámos em quarto, em quinto. E disse:
"Aliás, desafiou o próprio grupo de trabalho a assumir-se."
Exatamente, eu disse:
"Foi o segundo treinador. Aqui, neste espaço, foi o 12º jogador, foi treinador e incentivou a, e eu dou-lhe os meus parabéns por isso." Muitas das vezes, portanto, chegou aqui tão tristinho, e disse coisas contrárias, exatamente,
dizendo que o Lamas não jogava nada, quando o Lamas
foi perdia, o Lamas teve uma sorte,
que jogava mais, era melhor,
não jogava nada. A melhor jogada do Lamas, já sabes qual era. Era sempre em contra-ataque.
O Lamas nunca se assumiu, mas eu sabia o valor da equipa do Lamas, que eu via as outras equipas. Se me portassem assim a mim: "Olha, o Tonel se toma conta do Lourosa no início do época, o Lourosa era um sério candidato, toma a subida." Era, sim senhor. O Lourosa esteve mal nas primeiras jornadas, quando acordou foi tarde, e os Moreis a mesma coisa, com 7 pontos de avanço. Um treinador que tem 7 pontos.
Os Moreis para os Pinhos chegou a ter mais de 7 pontos de avanço.
Mais? Mas
não, quando o campeonato virou, tinha 7, depois fez 8 e depois foi para Ebas.
Sim, mas chegou a ter, mais.
Sim, mas nunca chegou mais de 7. Não tinha para os Pinhos, tinha para os outros.
Eu às vezes falo aqui de estrutura, nós temos de saber. Os Moreis hoje têm que se sentar com o seu treinador. Estou a dizer isto aqui, que não tem nada contra o ratinho dos Moreis, por amor de Deus, mas tem que se sentar com o seu treinador e tem que lhe perguntar, e ele tem que dar uma explicação das razões da queda dos Moreis, da queda.
Oh, Carlos, mas isso já terá sido feito, não?
Não sei.
Mas estou-lhe a dizer, pronto. Estou-lhe a perguntar e a dizer.
Estou a dizer, isto aqui é o tal problema de estrutura.
Não está, já foi feito, isso é feito.
Quem tiver um diretor desportivo que esteja dentro da orgânica de futebol...
Até agora, permita-me que lhe diga uma coisa. Essa foi a grande pecha do Sporting com os Mouris ano passado. Não tinha diretor desportivo.
Mas havia de ter?
Não tinha. Os Mouris tinham um diretor, que era o Sr. Manuel, que pronto.
Quer ver aqui um problema?
Mas não tinha diretor desportivo.
Isto é para calar o Teixeira. O Teixeira é um treinador de quarto nível. Não é brincadeira. O Teixeira é treinador de quarto nível. Como eu. Agora eu pergunto assim. O Lourosa meteu a treinador, o diretor desportivo. O diretor desportivo do Lourosa era o Tonel. E o Tonel, como estava dentro dos problemas, os jogadores, quando não estavam satisfeitos, vão ter que o diretor desportivo, opá, eu vou-me embora, não, opá, vais aguentar, não sei o porque isto vai melhorar, tal e tal. Portanto, é o trabalho do diretor desportivo, é incentivar o jogador a fazer mais e melhor, a trabalhar mais, provar ao treinador que é o maior, e depois ser um indivíduo que está dentro do orgânico de futebol. O Tonel não precisava de curso nenhum para ser treinador, porque os treinadores passaram por ele e a carreira dele desportiva é, tá. Dizia tudo. Isso é a prova evidente do trabalho dele no Lourosa. Ele ganhou, portanto, a simpatia dos adeptos de Lourosa pela sua qualidade, pela sua personalidade e por aquilo que ele fez em prol do clube naquela altura. E eu hoje não tenho o Caetano.
Por outro lado, também pode acontecer, se ele aceita de novo ser diretor desportivo, que o treinador olhe para ele
não era possível. Nenhum treinador hoje queria o Tonel como diretor desportivo, porque ele já provou que é treinador. Mas, portanto, os conhecimentos de causa que ele tem dão-lhe uma valorização fora do comum para ele, em termos desportivos, ser um treinador de top, de êxito. Eu admiro-me como é que as equipas daqui da nossa região não estão preocupadas com a paragem dele. Ele é de seguir ao Carlos Manuel. Ele, neste momento, se calhar, é o treinador mais procurado aqui da região. Primeiro gajo é que os clubes vão procurar se as coisas parem de correr bem, vai ser o Tonel. Não tenho dúvidas nenhumas.
Expectativa manifestada por Carlos Silva em relação à próxima temporada. Vamos a fechar...
Relativamente ao diretor desportivo.
Temos 2 minutos e meio.
O Sporting Clube Mouris, acho que este ano começou a fazer as coisas de uma maneira diferente. Foi a primeira contratação do Sporting Clube Mouris, foi um diretor desportivo em condições, com um diretor desportivo digno desse nome.
Eu digo, nós andamos aqui todos numa brincadeira, vemos aqui a falar futebol. Exemplo, há um diretor desportivo que faz parte deste programa, um indivíduo diretor desportivo, que era o Xavier, que vem aqui para o programa a seguir. Então, muita gente ia dormir. Era o homem que criava dinâmica no clube, que tinha capacidade para chegar a qualquer lado e fazer trabalho válido. Mas as pessoas não veem isso, não vão à procura disso. O que é que querem? Querem um amigo, uma coisa, opa, tu precisas de futebol? Não é preciso saber contar até 10. É preciso conhecer os meandros do futebol e aquelas coisas todas para se engrar como diretor desportivo. Conhecer os jogadores, as características, saber que o gajo marcou 12 golos, que falhou 7, que não faz bem lançamentos ali lateral. Essas estatísticas todas fazem parte do trabalho do diretor desportivo e muita gente não sabe disso. Há muita gente que se preocupa com isso. Sabe porque é que eu ganhei campeonatos quando comecei a treinar? Porque eu já na altura treinava cantos livres e lançamentos ali a lateral. E ninguém queria perder tempo a fazer isso. E eu perdia uma hora à sexta-feira. E contratava sempre gajos com 1,90m, que era para andar lá, dar umas bordoadas lá nos gajos para fazer golos.